Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados, desde há pouco. Permitam-me que comece por saudar a senhora Ministra da Justiça e as senhoras secretárias de Estado que a acompanham. Senhora Ministra, para nós é sempre um prazer poder contar com a sua presença nesta comissão e começo por agradecer os esclarecimentos que sempre se dispõe prontamente a nos prestar. Esta audição realiza-se a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tratava-se de um requerimento de urgência que, quanto à urgência, foi relativamente prejudicado pela interposição do debate e aprovação do Orçamento Geral do Estado. E sendo assim, então, convidava o Sr. Deputado Fernando Negrão a falar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, com gosto, até pela proximidade. E dizer que, efetivamente, o requerimento começou por ter caráter de urgência e o motivo é claro que tem a ver com as declarações do Sr. Diretor-Geral da Reinserção e dos Juízes Prisionais, mas, apesar de ter deixado de ser urgente, continua a ser um tema da maior importância. Vamos falar dos serviços prisionais. Eu não queria deixar aqui de recordar o trabalho feito por vários provedores de justiça. Eu diria mesmo que acho que começou com o Dr. Menes Pimentel enquanto Provedor de Justiça e as preocupações sobre o sistema prisional, que depois percorreu vários governos e vários ministros. E chegamos hoje a este momento e continuamos a ter graves problemas nos serviços prisionais. E por isso não é, ou perdeu a urgência, mas a importância mantém-se. E eu queria começar por ler, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, a carta aberta que foi dirigida à Vossa Excelência pela Associação Sindical das FIAs do Corpo da Guarda Prisional. Não vou ler a carta toda, porque é muito extensa, mas uma pequena parte, em que diz o seguinte: neste momento os serviços prisionais só se encontram a funcionar em aparente clima de normalidade porque existe muito boa vontade, essencialmente dos guardas prisionais e das FIAs. Falando em dificuldades e carências exorbitantes dos serviços prisionais, como a falta de camas, colchões, roupas de cama, produtos de higiene e limpeza, o que está a fazer aumentar nas zonas prisionais focos de sarna e de outras doenças contagiosas. Leio só esta parte, Sra. Ministra, porque nós estamos a falar de uma área especialmente sensível, de um ambiente fechado, concentracionário, onde todos os cuidados e todas as atenções são sempre poucas. Agora, a verdadeira razão desta audição tem a ver com declarações do Sr. Diretor-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais. Eu sei que a Sra. Ministra não escolheu este Diretor-Geral por acaso. Escolheu, com certeza, porque, para além de o conhecer bem, sabe bem da experiência que ele tem nesta área dos serviços prisionais. Foi sempre um grande diretor-geral, tem um profundo conhecimento do sistema e, portanto, eu diria que não foi por acaso que a Sra. Ministra o terá escolhido para diretor-geral de reinserção e dos serviços prisionais. E, nessa medida, o que nós temos são declarações Doutor Celso Manata, em junho de 2016, no jornal O Expresso, de 10 de junho, em que ele diz designadamente, e ele tem uma frase especialmente longa, que o sistema prisional tem vivido desde sempre em suborçamentação. E isto é rigorosamente verdade, todos sabemos que tem sido assim ao longo dos anos. Todos os anos nos dão menos dinheiro do que aquele que gastámos no ano anterior. Como as coisas não baixam de preço e os preços são cada vez mais, é uma coisa incompreensível. Frase do Dr. Celso Manata, que acrescenta: neste momento só tenho dinheiro até julho. No fim de abril já íamos com um déficit de 42 milhões de euros no orçamento de funcionamento. Faltam 3,9 milhões para despesas com pessoal e nem sequer estou a contar com os aumentos anunciados em campanha eleitoral. Depois temos um déficit de 38,5 milhões de euros a nível da aquisição de bens e serviços que incluem a alimentação, higiene e limpeza, medicamentos, comunicação. E termina dizendo o seguinte: são tudo coisas essenciais. A situação é grave. Palavras do Dr. Celso Manata, Diretor-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais. E diz ainda que foi pedido um reforço de 61 milhões de euros à tutela, com caráter de urgência. E na audição que nós aqui fizemos com a Vossa Excelência em 13 de julho, disse-nos a Sra. Ministra que tinha sido disponibilizada uma verba de 10,7 milhões de euros para ocorrer aos problemas imediatos do sistema prisional. Sra. Ministra, eu perguntava-lhe desde já se não acha que estes 10,7 milhões de euros são uma gota de água face ao pedido de 60 milhões feito pelo Sr. Diretor-Geral à tutela. Outubro de 2016, passados 4, 5 meses, temos de novo declarações do Dr. Celso Manata, Diretor-Geral dos da Reinserção e Serviços Prisionais, em que diz, e estas declarações são graves e ainda mais preocupantes, sobre a dívida de 30 milhões de euros da Direção-Geral a fornecedores, o que coloca esta instituição, diz o Dr. Celso Manata, como o próprio reconheceu, ele próprio, numa situação de enorme fragilidade, receando cortes no fornecimento dos serviços básicos, como a água, a luz ou a própria alimentação dos reclusos. Acrescentou que neste momento está a contar com a boa vontade dos fornecedores, exemplificando que a dívida de quem fornece as refeições já é de 4 milhões e que espera que não haja uma situação de corte, reconhecendo que esta é uma situação muito incómoda. E por isso, a Sra. Ministra veio responder, garantindo que apesar de existir um problema de sobre-orçamentação, isso não significa que não sejam pagas as dívidas e que nunca pode estar em causa, nem nunca estarão, aspectos como a alimentação dos reclusos ou a segurança no interior do estabelecimento prisional. Sra. Ministra, estas declarações, as suas e as do Sr. Diretor-Geral, são totalmente contraditórias. Dizem coisas completamente diferentes. O Sr. Diretor-Geral diz que a alimentação, a própria segurança, a água, a luz e outros problemas estão em risco. A Sra. Ministra responde dizendo que isso nunca acontecerá, nunca se concretizará. Foi pedida uma audição imediata. A Sra. Ministra sabe que o PSD apresentou nesse momento o requerimento, que foi indeferida à audição do Sr. Diretor-Geral e foi deferida à audição de Vossa Excelência. E no debate sobre o Orçamento de Estado, eu fiz-lhe várias perguntas, a Sra. Ministra não teve, com certeza, não respondeu, porque com certeza não teve tempo para o fazer. E daí também a utilidade deste requerimento. Sra. Ministra, estas são as perguntas, no fundo, sobre a questão financeira do sistema prisional. É o que é que nos tem a dizer sobre esta situação? O que fez para o resolver? Se já foi resolvida a falta de verbas verificadas durante este ano? E qual o efetivo montante da dívida aos fornecedores? Precisamos destas informações para estarmos, enfim, mais informados sobre o que se passa no exterior, no sistema prisional. Sr. Ministro, agora duas perguntas sobre o número de guardas prisionais, sobre os concursos que foram abertos durante a vigência do anterior governo. Foi aberto um concurso para a admissão de 400 lugares para acesso à carreira de guarda prisional. Só agora foram concluídas as provas de seleção. Quando eu digo agora, foi em setembro. E eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, para quando se prevê o início deste curso? E também a publicação da lista final, que ainda não foi publicada, porquê? Foi igualmente autorizada a abertura de concurso para o preenchimento de 366 lugares de guarda principal. Por que razão ainda não foi aberto este concurso? Porque há um problema gravíssimo, eu diria mesmo que é o problema central nos serviços prisionais, que é o número de guardas prisionais. Senhora Ministra, são estas as perguntas que aqui lhe deixo e espero ter respostas a todas elas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Tem agora a palavra a Sra. Ministra da Justiça.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. O Sr. Deputado Fernando Negrão colocou-me um conjunto de questões da maior pertinência que justificarão da minha parte, eventualmente, algumas notas introdutórias. A primeira é para dizer que o Ministério da Justiça e eu, enquanto Ministro da Justiça, sempre assumi que nós tínhamos um problema do sistema prisional. O problema do sistema prisional não é um sistema de hoje. O último plano de ação para o sistema prisional é de 96, tem 20 anos, e nessa altura já se referia a que as graves dificuldades do sistema, dizia-se que a capacidade de alojamento rondava os 8.800 e nessa altura existiam no sistema 12.800. E o Governo então reconhecia que o nível de investimentos públicos no setor provavelmente seria insuficiente, estava a ser insuficiente e que seria insuficiente para impedir a derrocada. Ora bem, é verdade que os problemas financeiros do sistema prisional são problemas que estão obviamente associados a questões que estão tantas e que têm a ver com a população, a estrutura da população prisional portuguesa. Nós pensamos que, eu já disse aqui nesta comissão, que Portugal tem um problema de população prisional. Se nós estabelecermos uma comparação entre a rácio presos por 100 mil habitantes em Portugal, encontramos números que são, de facto, são muito impressivos. Eu diria que nós temos, Portugal tem cerca de 130 presos por 100 mil habitantes. E se formos comparar com outros sistemas, que não são sistemas distantes dos nossos, eu diria que só a Espanha é superior a nós, tem 144, porque no mais as coisas são entre os 100 e os 70, portanto países com situações muito próximas, a Itália são 88, por exemplo, para não falar nos países nórdicos, porque obviamente essa é uma realidade completamente diferente da nossa, mas até a Grécia tem o rácio entre os presos, a rácio preso por 100 mil habitantes é de facto muito inferior à portuguesa. Sendo que tudo isto acontece num contexto de um país cuja estrutura do crime, como o Sr. Deputado sabe, é essencialmente marcada por fenómenos de pequena e média criminalidade. Aquilo que nós temos de crime grave e organizado é residual. Portanto, daqui a identificação de um problema, que é um problema de população prisional. É um problema de população prisional que, como eu também já disse aqui, nós pensamos que é possível, em que é necessário intervir em duas grandes linhas. A primeira linha tem a ver com a racionalização e a prioridade na assessoria dos técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, mas assessoria aos tribunais, ao nível dos relatórios sociais, no sentido de promover a aplicação de penas e medidas sediadas na comunidade, diminuindo a aplicação das penas de prisão de curta duração e, eventualmente, alargando o sistema de vigilância eletrónica. Depois, paralelamente a isso, haverá uma necessidade de requalificação dos estabelecimentos e de qualificação da intervenção técnica no tratamento penitenciário, reorientando-a para a ressocialização e para a prevenção da reincidência. Isto porquê? Porque nós hoje, de facto, temos um sistema que até já permite, portanto, o sistema de aplicação de penas, o sistema de aplicação de penas acaba por na prática, confluir para, nós neste momento temos penas curtas na ordem dos 10%. Portanto, os encarcerados por penas curtas são na ordem de 10%. Se nós pensarmos que temos 13.900 encarcerados, percebemos o que está aí em causa. Pronto, eu diria que provavelmente, se fôssemos capazes de retirar do sistema esses 10%, que teríamos, conseguiríamos aqui dar um avanço significativo. Mas esses 10%, da análise que se faz, tem essencialmente a ver com criminalidade de pequena densidade, crimes estradais, crimes associados, obviamente estradais associados à condução sobre efeito de álcool ou substâncias estupefacientes, condução sem carta e crimes com essa etiologia. Porquê é que se aplicam penas de prisão efetiva? porque nós não temos, de facto, sistemas efetivos de prevenção da reincidência. Ou seja, aquilo que acontece na prática é que um magistrado, ao fim de lhe ver aparecer pela terceira vez, provavelmente, um agente que, relativamente ao qual se coloca o mesmo, a mesma questão de facto, que é a condução, por exemplo, sem habilitação legal ou condução sob efeito de álcool, chega à conclusão de que nenhuma das intervenções que teve anteriormente foi suficientemente dissuasora e, portanto, acaba por lhe aplicar uma pena de prisão. Isso significa o quê? Significa que a falha está ao nível da prevenção da reincidência e, portanto, pensamos que é possível, que é necessário agir, reforçar a capacidade de agir ao nível da prevenção da reincidência. As questões financeiras que colocou são, de facto, importantes e, por isso, eu gostava de chamar aqui a atenção da Comissão para o seguinte. Se nós pegarmos só nos tempos mais próximos, portanto não precisamos de ir muito longe, verificamos que em 2014, entre a previsão inicial do orçamento e o orçamento executado, há uma diferença de 24 milhões. Se passarmos para 2015, verificamos que entre a previsão inicial do executado a previsão inicial do orçamento e aquilo que foi executado, temos uma diferença de quase 17 milhões, 16.800. Em 2016, entre aquilo que foi a previsão inicial e o orçamento corrigido, estamos a falar de novembro de 2016, são estes dados, nós temos uma diferença de 13 milhões. Isso significa o quê? Que, falando apenas dos anos mais próximos, eu diria que a análise mais aprofundada confirma efetivamente esta tendência. Há uma diferença entre aquilo que são as previsões iniciais do orçamento e aquilo que é executado. A grande pergunta, e a resposta que eu tenho que lhe dar, é: e o que é que este governo pensa fazer, o que é que este governo está a fazer no sentido de corrigir? Parece-me óbvio que há aqui alguns setores em que essas questões são mais prementes, basicamente ao nível da aquisição de bens e serviços. E ao nível da aquisição de bens e serviços, nós temos dois setores críticos, que são a alimentação e que são a saúde. E, portanto, no orçamento para 2017, aquilo que se fez, basicamente, foi reforçar estas duas áreas, portanto, a alimentação na parte das refeições confeccionadas e também os serviços de saúde, sendo que, no que diz respeito à alimentação confeccionada, nós fizemos um reforço na ordem dos 5.5, e no que diz respeito aos serviços de saúde, nós fizemos um reforço de, portanto, isto é 1.9 para 3.7, de 1.6. Pronto. Ora bem, basicamente aquilo que o Governo tem tentado a fazer é isto, e depois, considerando que chegaremos sempre ao fim do ano com dificuldades e temos essa percepção disso, o que temos feito é essencialmente procurar resolver os problemas que vão sendo suscitados ao nível do ano do ponto de vista orçamental através de instrumentos de gestão flexível, quer no interior do Ministério da Justiça, quer obviamente no final do ano através do recurso a instrumentos no âmbito do Ministério das Finanças. E portanto, basicamente aquilo que nós temos feito é utilizamos mecanismos orçamentais como a integração de saldos de gerência, os créditos especiais e os reforços da dotação provisional. Quanto à questão das dívidas aos fornecedores, e que é uma questão importante que me colocou aqui, da questão dos pagamentos em atraso, eu diria que nós, do ponto de vista técnico, consideramos apenas pagamentos em atraso aquilo que são dívidas vencidas há mais de 90 dias. Ou seja, nós provavelmente temos aqui uma métrica um pouco diferente daquela que foi utilizada pelo Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, na medida em que consideramos que o que está em atraso é apenas aquilo que está vencido há mais de 90 dias, porque efetivamente aí é que estamos a violar a lei dos compromissos. E, portanto, considerando isso, aquilo que nós temos neste momento, basicamente, em novembro de 2016, são 6.935.000. Pronto. Sendo certo que... 935 mil. 6 milhões, 935 mil. Isto é aquilo que estava em novembro de 2016, portanto, final de novembro de 2016, com pagamentos em atraso. É óbvio que estes pagamentos em atraso, o montante de pagamentos em atraso varia de mês para mês, e a grande preocupação que nós temos estado a ter é no sentido de conseguir reforços orçamentais, e temos conseguido, e a perspectiva que temos é de conseguir no final deste ano ter os pagamentos todos feitos. Porquê? Porque, para além de mais, quando se fala de dívidas dos prisionais e dívidas associadas a estas áreas, nós normalmente estamos a falar de dívidas contraídas no ano e de dívida que transitou de anos anteriores. E, portanto, nós temos aqui verbas importantes transitadas dos anos anteriores que lhes posso indicar. Por exemplo, no que diz respeito à alimentação, em 2014, nós tínhamos verbas transitadas de um ano para o outro, verbas que transitaram de um ano para o outro, refeições confeccionadas, inicial e sucessão de diferença, é só um bocadinho, cerca de 3 milhões e 400 mil. Em 2015 era qualquer coisa semelhante. E, portanto, nós acabamos por ter na prática... Tem que ir
para 2016,
pronto. Para 2016 transitaram 6,2 milhões de dívida. Portanto, as verbas que estão a ser referidas e que foram referidas, portanto, dentro das altas prisionais, têm também essa componente. E queria finalmente dizer o seguinte. O senhor deputado Fernando Grão disse, e muito bem, o Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais foi uma pessoa escolhida porque tem, de facto, enormes qualidades. É um mestrado com imensa experiência, que tem uma experiência do interior do sistema, que trabalhou no sistema em condições, pronto, e que, como sabem, enfrentou situações de dificuldade e que, para além do mais, fez no percurso subsequente um trabalho importante ao nível da Comissão de Prevenção da Tortura, o que significa que reunia em si, no fundo, aquelas que eram os dois componentes mais importantes para lidar com o sistema. Tinha a componente interna e da segurança e depois tinha, obviamente, a componente dos direitos humanos, que é a componente que reforçou ao nível do Comitê. Agora, é indiscutível também que trabalhou no sistema num momento em que os constrangimentos orçamentais eram diferentes destes, não é? Portanto, em que era um momento, ele trabalhou aqui, teve pronto, o privilégio, apesar de tudo que eu considero que é um privilégio, de ter trabalhado no sistema prisional numa altura em que as dificuldades eram de outra natureza, seguramente, porque seguramente haveria dificuldades, mas em que os problemas orçamentais que se colocavam em termos diferentes e em que as regras orçamentais tinham menor rigidez. E, portanto, seria provavelmente possível, nesse tempo, gerir as coisas de forma diferente daquela que se gera hoje. Obviamente, eu compreendo a ansiedade que se gera, que o Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais tem, relativamente às dificuldades que vai tendo para resolver no cotidiano a pressão que existe sobre os serviços. Mas, o Sr. Deputado disse aqui que eu tinha... que havia uma contradição entre aquilo que eu afirmei e aquilo que afirmou o Sr. Diretor-Geral dos Riscos Prisionais. Eu penso que o tempo demonstrou que eu tinha razão, ou seja, que o risco anunciado de corte nos serviços de refeições, o risco anunciado de corte no fornecimento de bens essenciais, de eletricidade, de água, ou o que quer que seja, não se veio a concretizar. E não se concretizou não só porque no momento em que o Sr. Diretor-Geral falou estavam já em curso procedimentos no sentido de desbloquear verbas para efetivar pagamentos, como porque essas empresas que trabalham com os serviços prisionais têm também a noção de que existem estes constrangimentos e, pese embora o facto de ser dever do Governo não criar dificuldades aos fornecedores, e tudo faremos nesse sentido, têm a compreensão de que há momentos de maior dificuldade temporária e portanto, obviamente, compreenderam isso. Aliás, penso que na entrevista que referiu a um dos fornecedores, que tem a ver com a parte da alimentação, que diz justamente isso, que não estava em causa a quebra de fornecimento Exato, contrariamente àquilo que dizia o senhor Diretor-Geral. E, portanto, o quadro é este. Nós reconhecemos que existem dificuldades. Nós temos estado a atenuar as dificuldades através da intervenção orçamental que tenho, que lhe descrevi. A perspectiva, estamos a trabalhar no sentido de não transitar ou transitar o mínimo possível de dívida 2016 para 2017. Penso que conseguiremos, e o que permitirá no próximo ano haver uma gestão financeira mais forte ao nível dos serviços prisionais. Depois, o Sr. Deputado falou-me também das questões relacionadas com os concursos para guardas prisionais. Quando do início? A indicação que eu tenho da Direção-Geral de Serviços Prisionais é de que no segundo semestre que estas pessoas estarão em condições de iniciar funções. Portanto, essa ainda foi a indicação que me foi dada, de iniciar funções, sim. Ou seja, que isto estará tudo terminado e que estarão em condições de iniciar funções. Este concurso para 366 lugares de guardas principais, que resultou, no fundo, da progressão que houve e que criou estas vagas, em princípio irá ser aberto já no próximo ano. Portanto, essa é a previsão que temos. Portanto, o orçamento deste ano é compatível com a abertura deste concurso no próximo ano e com o preenchimento destes lugares. Eu creio que das questões que o Sr. Deputado me colocou não haveria assim mais nada, mas se lhe parecer que há alguma coisa que ficou por responder, voltaria então atrás para tentar dar-lhe mais informação. Mas quanto aos elementos da dívida, são estes, estão aqui, posso deixar-vos a documentação, estão aqui devidamente documentados. Portanto, a situação é esta. Portanto, não há. Pensamos que houve uma melhoria, do ponto de vista da gestão como melhoria. Pensamos mais do que isso, que o sistema não pode continuar a viver à procura de aumentar a lotação ou de aumentar o financiamento. Isto obviamente tem um limite e, portanto, é preciso identificar medidas que condicionem a montante o ingresso de pessoas de mais gente no sistema. Nós temos neste momento já, de facto, estabelecimentos com capacidade para mais de 12 mil vagas, mas em qualquer caso não parece fazer sentido continuar a manter esta progressão, até porque não há justificação do ponto de vista material, do ponto de vista da estrutura da realidade criminal portuguesa.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Pedi a compreensão dos grupos parlamentares do PS e do BE. O Sr. Deputado Telmo Correia tinha um compromisso.
Agradeço-lhe imenso, mas a questão é esta, Sr. Presidente. Nós vamos fazer uma ronda conjunta. Eu tenho, de facto, uma limitação horária, é o momento em que terei que sair. Mas também não faz sentido fazer a pergunta não ouvindo depois a resposta da Sra. Ministra. Portanto, seguiremos a hora normal, eu não tenho problema nenhum com isso, porque, obviamente, que fazendo a pergunta também terei que ficar para ouvir a resposta, como é evidente. Eu agradeço-lhe muito a diligência, ainda assim, Sr. Presidente.
Bom, sendo assim, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra da Justiça, Senhora Secretária de Estado, nós acompanhamos naturalmente o conjunto das explicações que a Senhora Ministra da Justiça acabou de formular aos pontos levantados pelo Senhor Deputado Fernando Negrão, e eu creio que podemos concluir, mesmo que numa conclusão provisória, que o chamado déficit crónico do financiamento do sistema prisional realmente, e é um constrangimento que a Sra. Ministra evidenciou, se vem projetando de algum modo de ano para ano, e que o exercício de 2016 não foi, neste aspecto, um exercício pior do que o exercício ocorrido em anos anteriores. E que, pelo contrário, se a expectativa, como a Sra. Ministra referiu, for a de não circular para o ano 2017 montantes de dívidas em atraso para além dos 90 dias, e se a expectativa for nomeadamente através dessa solução, evitar quaisquer rupturas nos processos normais de fornecimento de bens e serviços, particularmente no domínio da alimentação e da saúde, como aqui foi referido, que encontram reforço orçamental para o exercício de 2017, nós temos, evidentemente, que manifestar a nossa satisfação com esse aspecto de boa gestão aqui revelada pela Sra. Ministra. Boa gestão a que certamente também o Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais não será alheio, dada a sua experiência no setor. O que porventura poderemos desejar com legitimidade é que as declarações que venham a ser proferidas neste domínio não sejam no futuro tão alarmistas quanto foram no passado, para que se evite criar um sobressalto que neste domínio pareceu, afinal de contas, ser excessivo. Bom, posto esta consideração, poderíamos eventualmente considerar que, feita esta explicação, nos poderíamos dar por satisfeitos. E, todavia, creio que não nos devemos dar por satisfeitos, nem a Sra. Ministra aqui nos disse o que quer que fosse, que manifestasse da sua parte também um conformismo em relação à situação que temos pela frente. E, na verdade, eu creio que vale a pena ir precisamente ao cerne do problema que temos pela frente. Sra. Ministra, pôs a evidência, não é a primeira vez que o faz, e todos nós, em outros momentos, também temos refletido sobre isso, esta contradição que existe entre Portugal revelar nas estatísticas da criminalidade uma média de criminalidade, nomeadamente ao nível da criminalidade de menor gravidade, uma média inferior à média da generalidade dos países, essa circunstância ser bastante assinalável, e depois, ao nível do rácio de presos face à população portuguesa, nós demonstrarmos aí um rácio claramente superior também à maioria dos países. Eu creio que precisamos de fazer alguma coisa para compreender em toda a sua profundidade o que é que não funciona bem. A Sra. Ministra aludiu à necessidade ao efeito do domínio da reinserção social ser porventura demasiado frágil para as necessidades do sistema, ao não suficientemente acompanhamento dos delinquentes primários, que levam muitas vezes à reincidência que por sua vez os arrasta à situação prisional. Eu creio, Sra. Ministra, que poderíamos pedir-lhe que procurasse, através dos meios institucionais ao seu dispor, que esta avaliação pudesse ser feita com todo o rigor que ela implica, e também voltar a um ponto que eu já tive a ocasião de referir aqui em vezes anteriores, que é o de saber se não precisamos de fazer também alguma coisa no domínio legislativo. Não por causa de qualquer febre legislativa, mas no sentido de nos perguntarmos se ao nível de algumas soluções, quanto à definição do tipo de penas e da medida das penas, e face à experiência acumulada, não precisamos de introduzir aí alguma solução de reforma. Refiro-me nomeadamente àquelas soluções do Código Penal que apontam para a possibilidade de aplicação das medidas de prisão, como o regime da prisão por dias livres, ou o regime da semidetenção, que em alguns casos revelaram falhar no seu propósito ressocializador e que, desejavelmente, digo eu agora, poderíamos procurar substituir por outras alternativas sancionatórias, nomeadamente à prisão domiciliária e à possibilidade de uma utilização mais intensiva dos meios eletrónicos de controlo da situação desses detidos. Creio que temos que fazer alguma coisa nestes domínios, conjugados entre si, para procurarmos realmente encontrar uma solução que não nos continue a colocar nesta singularidade, neste caso estranha, de sermos um país dos mais baixos índices de criminalidade registada e dos mais elevados índices de encarceramento. é este o ponto que politicamente me parece ser o mais relevante, e era sobre ele que eu depois pediria à Sra. Ministra que pudesse voltar a referir-se a ele, e nomeadamente às possibilidades de concretização de algumas soluções de reforma no domínio cirúrgico do Código Penal, que também pudessem cooperar para que esta questão tivesse outro tipo de tratamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. Secretárias de Estado. Quero saudar-vos em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhoras e senhores deputados, muito boas tardes. Sra. Ministra, este assunto do sistema prisional é para o Bloco de Esquerda, como é bem sabido, um assunto absolutamente prioritário, no que diz respeito à governação, e por isso mesmo, no debate do orçamento, recentemente verificado, apresentámos uma proposta que contemplava um programa plurianual de intervenção para a recuperação dos estabelecimentos prisionais, com um relatório que será tornado público no próximo ano, com prioridades, com calendarização, com, enfim, intervenções previstas. E por isso este debate é para nós da maior importância. E eu queria concentrar-me em três aspectos principais, para além daqueles que já foram objeto, de referência pelos outros grupos parlamentares que nos antecederam e que, portanto, do nosso ponto de vista, não vale a pena, da nossa parte, estarmos a insistir nesses mesmos aspectos. O primeiro aspecto que eu queria referir, Sra. Ministra, diz respeito à sobrelotação dos estabelecimentos prisionais. É bem certo que, de acordo com aquilo que a Sra. Ministra diz e com o qual estamos de acordo, com o que estamos de acordo, há aqui um problema essencialmente de estrutura da população prisional. Sobre isso estamos de acordo e não vale a pena, insistir muito nisso. Mas há casos que são, de uma gravidade extrema e que devem merecer, seguramente, a atenção de todas e de todos nós, a começar pelo Governo. Estou a lembrar-me concretamente do caso do estabelecimento prisional de Viseu, que é, tanto quanto sabemos, aquele, e de acordo até com dados da própria Direção-Geral, aquele em que se registra uma maior taxa de sobrelotação nesta altura, com mais de 222% de lotação daquele estabelecimento prisional, que está dimensionado inicialmente para albergar, para alojar cerca de 54 pessoas e que tem hoje uma taxa de ocupação acima das 150, tanto quanto os números que temos nos dizem. Com camaratas com 8 pessoas, coisa verdadeiramente, inaceitável nos tempos que estamos a viver. O mesmo se diga de muitos outros estabelecimentos prisionais. E desse ponto de vista eu queria sublinhar a importância que tem tido a visita sistemática feita pelo Provedor de Justiça, que tem tornado públicos os relatórios das suas visitas e que, por exemplo, em relação ao estabelecimento prisional de Coimbra, publicou um relatório de visita onde mostra claramente que não é necessário sequer obra estrutural para, basta apenas, alguma intervenção na antiga cadeia regional para que a capacidade de alojamento seja bem diferente do ponto de vista da dignidade daquela que temos hoje. Portanto, estes dois casos, Viseu, Coimbra, seriam certamente, adicionados por bastantes outros, e digo com a noção da gravidade que isso pode comportar. A isto a Sra. Ministra tem respondido com o enunciar de uma intenção que nos parece muito acertada e que agora mesmo, aliás, foi reiterada pelo Sr. Deputado Jorge Lacão e que é a de investir, politicamente, legislativamente, em medidas não carcerárias, portanto uma diferente cultura de encarceramento. Com prisão domiciliária, com vigilância eletrónica, etc. Sra. Ministra, que calendário é que a Sra. Ministra tem para nos dizer? O que é que podemos esperar do ponto de vista até de uma colaboração legislativa entre a Assembleia e o Governo no que diz respeito à concretização dessa intenção? Acho que era da maior importância que no plano de trabalhos, desde logo desta Comissão, da Assembleia em geral e do Governo, houvesse uma articulação tendo em vista a concretização desta intenção, que nos parece ser da maior importância para o país e, portanto, gostaria que se pudesse pronunciar sobre isto. Há um segundo tema, muito mais breve, que diz respeito a uma situação que se viveu no ano que agora está a terminar e que foi objeto de uma pergunta por parte do Bloco de Esquerda e também de uma intervenção a quando da vinda do Sr. Diretor-Geral a esta Comissão, e que diz respeito ao pagamento da retribuição dos reclusos. Como é sabido, boa parte do trabalho que se realiza nos estabelecimentos prisionais, desde as cantinas, a lavandaria, os trabalhos de manutenção, mais correntes, de eletricidade, pintura, jardinagem, o que seja, são assegurados por reclusos. Até, digamos, tendo em vista a sua própria, digamos, a manutenção da sua própria relação com a atividade e a atividade laboral, desde logo. Para isto há uma pequena remuneração que oscila, tanto quanto sei, entre os 20 e os 50 euros aproximadamente. Sucede que o ano passado houve uma situação que consistiu no pagamento das retribuições referentes a janeiro e a fevereiro apenas em março. E a resposta que o Governo nos deu a uma pergunta que na altura formulámos a este respeito, essa resposta referia que, e passo a citar, por razões que se prendem com o Centro Financeiro dos Serviços Centrais, que engloba 27 estabelecimentos prisionais de nível de segurança alta ou média, grau de complexidade de gestão médio, o processo relativo à abertura do ano económico de 2016 e recolha competente da autorização anual de despesa implicou uma maior morosidade no tratamento do processo, levando a que no dia 23 de março de 2016 tivessem sido pagos os salários dos reclusos relativos aos meses de janeiro e de fevereiro. Sr. Ministro, o que lhe queria perguntar é se para o ano que se presta a começar estão acauteladas todas as, enfim, tudo aquilo que há para acautelar para que esta situação não se repita, porque ela, a Sra. Ministra sabe-o muitíssimo bem, causa evidentemente uma enorme perturbação no dia-a-dia da população reclusa. E, finalmente, Sra. Ministra, uma última nota para regressar aos relatórios de visita feitos pelo Sr. Provedor de Justiça. Um dos mais recentes diz respeito a uma visita efetuada pelo Provedor de Justiça ao estabelecimento prisional de Leiria, que ocorreu, tanto quanto sei, em setembro. E esse estabelecimento prisional ocupa, tanto quanto julgo saber, população situada entre os 16 e os 25 anos. E no relatório de visita, o Sr. Provedor de Justiça refere-se com especial preocupação à questão da alimentação, que já foi aqui referida, e cito o relatório: "Não posso, pois, não insistir, uma vez mais, na insatisfação que se tem sentido por causa da diminuição das capitações dos alimentos fornecidos à população reclusa." É o relatório, o teor do relatório do Sr. Provedor de Justiça, que aliás acrescenta uma outra coisa já agora, também da maior gravidade. Tratando-se de um estabelecimento prisional com população jovem, o Provedor de Justiça menciona que menos de metade dessa população, estou a citar o relatório de novo, desta visita, menos de metade desta população frequenta formação escolar e ou formação profissional. Bom, é outro motivo da maior preocupação, evidentemente, porque se temos um problema de população prisional, este dado que diz respeito à frequência ou não de formação profissional formação escolar e ou profissional, acrescenta gravidade a essa mesma situação da estrutura da população prisional. E, portanto, Sra. Ministra, queria também pedir-lhe que se pronunciasse sobre isto, designadamente sobre que medidas é que o Governo tenciona adotar para atacar não apenas a sobrelotação de população eminentemente jovem em condição de reincidência por crime de pequena gravidade penal, mas também a resposta à população que está em estabelecimentos prisionais e que passa, evidentemente, por criar condições para que quer a alimentação, quer a saúde, quer a formação sejam, digamos, satisfatórias para, digamos, para aquela população prisional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Deputado de Estado, obviamente para cumprimentar, agradecer os esclarecimentos que já nos trouxe e procurar, até porque eu próprio, como o Sr. Presidente notava há pouco, é que tenho uma limitação de tempo, não me alongar muito, mas pedir-lhe alguns esclarecimentos complementares, Sra. Ministra. E a questão para... Sendo sincero, eu acho que não vale a pena reproduzirmos o que aqui já foi dito. E o que aqui já foi dito, pelo menos há uma coisa que nós percebemos. A Sra. Ministra tem uma ideia fundamental que se baseia muito na ideia de ter menos gente nas prisões e, portanto, limitar o número de presos através da utilização de medidas alternativas à pena de prisão ou não carcerárias. Já percebemos que o Partido Socialista tem e secunda basicamente nisso e, portanto, o que ouvimos do Partido Socialista foi secundá-la nessa mesma ideia. Já percebemos que o Bloco de Esquerda, ainda que tivesse falado também de outros assuntos, também está de acordo. Eu, sinceramente, Sra. Ministra, e se me permite, mas é essa a nossa função, usando uma expressão que é cara ao nosso atual Primeiro-Ministro, não sei se não é pouco, ou se não é poucoxinho, para usar uma expressão que é conhecida, ou seja, se é suficiente, se essa estratégia é suficiente, porque o Sra. Ministra parece assentar muito nessa ideia, enfim, fica até uma dúvida da execuibilidade do plano e do calendário, como predizia agora ainda o Sr. Deputado José Manuel Pereza, ou seja, qual é o calendário para a efetivação disso, ou seja, se temos gente a mais nas cadeias, precisamos ter gente a menos, se até faz sentido ter gente a menos, porque outros países com maior criminalidade têm menos gente. Tudo isso está muito certo. O que é que vamos fazer? Vamos tirar alguns dos que já estão ou vamos para futuro procurar que sejam aplicadas outras penas quando lá chegarmos? É que tudo isso demora muito tempo, Sra. Ministra, não é? Quer dizer, portanto, tudo isso terá prazos, terá tempo e, portanto, não nos resolve o problema de imediato de forma nenhuma, nem nos garante uma solução. Além de que, obviamente, nada disso pode ser feito sem prejuízo da segurança, mesmo que seja na pequena criminalidade, porque, enfim, também conhecemos os modelos, isso é outro debate que teríamos que ter até mais amplo com o Governo, envolvendo obviamente também a área da administração interna, que é de como combater a pequena criminalidade, ou seja, como é que evitar que quem entra numa lógica de pequena criminalidade não chegue à grande criminalidade no futuro. Portanto, isso também tem outros mecanismos de resposta, mas isso é outro debate, não lhe peço para entrar nesse debate. Digo-lhe só que nos parece que pode não ser suficiente, de resto há uma declaração sua, Sra. Ministra, que eu estou a citar de cor, em que a Sra. Ministra diz qualquer coisa do género, não será suficiente ou não se pode discutir esta questão exclusivamente com base em novos estabelecimentos. Quer dizer, eu talvez invertesse a lógica dessa afirmação, quer dizer, poderemos nós discutir esta questão sem novos estabelecimentos. Ou seja, sem investimento em novos estabelecimentos ou sem mais condições de alojamento de detidos dentro dos estabelecimentos que já temos. É uma velha questão, Sra. Ministra. Eu lembro-me ainda, até porque, estando aqui já há alguns anos, lembro-me do então Ministro da Justiça, António Costa, dizer que o grande problema, já naquela altura do sistema prisional, por acaso fixei com essa ideia, estou a citar completamente de cor, mas fiquei com essa ideia, era que desde a democracia em Portugal, portanto desde o 25 de Abril e depois do 25 de Abril, não tinha havido nunca um investimento sério em estabelecimentos prisionais e que, portanto, por isso a sobrelotação, por isso a degradação, por isso as dificuldades. É evidente que eu não estou a fazer perguntas diferentes assim do que fiz, por exemplo, à sua antecessora, a quem confrontei exatamente com a mesma matéria e que na altura disse não são precisos novos estabelecimentos, nós conseguimos com os atuais alargar a capacidade fazendo alguns investimentos. Bom, mas isso tem que ter uma resposta, ou seja, a resposta não pode ser só temos que ter menos gente nas prisões, temos presos a mais, digo eu, e portanto acho que globalmente falta um bocado um plano mais geral, mais global e mais decisivo nesta matéria, e não vou repetir aqui o que foi dito, porque depois temos as declarações que são ilustrativas, seja do Sr. Diretor-Geral, seja do Sr. Provedor de Justiça, e portanto não vou estar a repetir tudo o que está, seja dos próprios guardas prisionais, não vou repetir o que está nas cartas, nos documentos, que aqui já foram mencionados por economia de discussão. Por outro lado, Sra. Ministra, quando nós recebemos, e penso que todos os grupos parlamentares vão recebendo, numa circunstância ou noutra, associações que têm como missão dar apoio, inteirar-se a situação dos presos, acompanhá-los, etc., por aí fora, nós ouvimos relatos que nem sempre são correspondentes aos relatos que ouvimos dos próprios guardas prisionais sobre a péssima qualidade da alimentação, contratos que não fazem sentido, alimentação que não é suficiente, que não tem qualidade, etc., por aí fora. Bom, Sra. Ministra, não tendo nós outro meio de avaliação que não seja uma visita onde, enfim, vemos o que vemos e vemos o que nos é mostrado, ou as informações que vêm, ou de associações que estão próximas dos presos, ou dos próprios guardas prisionais, o que eu lhe pergunto é se a Sra. Ministra tem uma avaliação rigorosa dessa matéria e nos consegue dizer qual é a sua avaliação sobre isso, ou seja, até porque eu já ouvi até dizer que se os presos pudessem, dentro do tal trabalho de que se falava ainda agora, para produzir parte da sua alimentação, ela melhoraria em qualidade, não seria tão escassa, não seria de tão baixa qualidade. Ou seja, que avaliação é que a Sra. Ministra tem disso? Depois, Sra. Ministra, não querendo também contar aqui grandes histórias, mas todos nós assistimos e ouvimos falar dos chamados casos bizarros, não é? Nós vimos nas prisões vários casos bizarros, desde festas com consumo ou não de álcool, com consumo ou não de droga, com notas de 500 ou sem notas de 500, vemos matéria nas redes sociais quando supostamente os presos não deveriam ter sequer acesso a telemóveis e, portanto, utilização de telemóveis de nova geração, com, seja, aulas de ou prática de artes marciais, enfim. O Sr. Ministro conhece tão bem como eu todos os casos bizarros ou estranhos que a comunicação social tem relatado. A questão aqui não é analisarmos um caso pontual, nem uma prisão em concreto. A questão é saber é se há ou não falhas de segurança relevantes. E saber se essas falhas de segurança relevantes são determinadas, por exemplo, pelo que diz a carta aberta, que aqui foi lida alguns excertos pelo Sr. Deputado Fernando Negrão no início, que eram precisos 1.200 guardas prisionais, temos 400, os concursos demoram 2 anos e meio ou 3 anos e, portanto, não há renovação do quadro dos guardas prisionais, temos horas a mais, temos missões externas a mais, não temos guardas prisionais suficientes e tudo isso leva às falhas de segurança. Falhas de segurança, que são falhas de segurança interna, mas que depois, obviamente, enfim, se houver acesso generalizado a telemóveis, eu posso até presumir que também podem estar relacionadas a falhas de segurança externas e a um problema de segurança mais amplo. Basicamente são estes os temas que nos parecem essenciais, Sra. Ministra, admitindo nós que o problema é crónico, não nasceu com a sua chegada, nem com a formação deste Governo, nem desta maioria, mas que exige, obviamente, uma resposta e uma resposta estratégica a estes vários problemas, designadamente a qualidade das pessoas que, estando detidas, obviamente têm direito a uma vida de condições de dignidade humana, portanto a qualidade da alimentação, etc., as questões de segurança, a questão dos guardas prisionais, o seu número, a sua formação, etc., por aí fora, e o investimento global que a Sra. Ministra tenciona ou não fazer. Muito obrigado, Sra. Ministra, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, os meus cumprimentos à Sra. Ministra e às Sras. Secretárias de Estado. E este é um tema, o tema do sistema prisional, temos-lo debatido recorrentemente, por razões mais que justificadas, continua a ter todo o cabimento discuti-lo aqui nesta comissão. E a Sra. Ministra tem tido, desde a primeira hora em que iniciou funções, uma atitude relativamente aos problemas do sistema prisional, que é de saudar pelo reconhecimento que faz, de facto, da existência de problemas muito graves e que, de facto, todos têm de ser efetivamente enfrentados por todas as razões, não é? Por razões relacionadas com as condições de vida e de habitabilidade nas prisões que são oferecidas aos reclusos, mas também por razões relacionadas com as condições de trabalho, a razoabilidade das condições de trabalho de todos os profissionais que atuam no sistema prisional, em que, enfim, pensamos maioritariamente nos guardas, mas não são apenas os guardas prisionais, os profissionais que estão ligados ao sistema prisional, E também, obviamente, por razões de uma sociedade decente, que a decência da sociedade em que vivemos também se avalia muito pelo estado em que estão as suas prisões, como é conhecido. Há um conjunto de medidas que são apresentadas como suscetíveis de poder influenciar o quantitativo, não é, de número de reclusos existentes em Portugal. Que devem efetivamente ser discutidas, evidentemente que quando nós verificamos que existe uma taxa de reclusão muito elevada, até se podia dizer anormalmente elevada, obviamente que essas causas devem ser discutidas, as razões dessa, do que é que não está bem para que isso aconteça. O problema que temos aqui é quando nos vemos forçados a discutir essa questão, associando-a a uma situação atual de sobrelotação. Porque podemos arriscar-nos a criar a percepção errada de que, bem, os senhores estão a pensar nisto porque querem resolver o problema de ter empresas a mais. E, portanto, era obviamente desejável que estas questões pudessem ser discutidas, independentemente disso, ou seja, que as questões fossem discutidas na sua razoabilidade e não como forma de, bem, nós estamos muito aflitos porque temos muitas presas a mais e, portanto, temos que encontrar maneira de os que lá estão poderem ficar um pouco mais à larga e, portanto, vamos tomar aí uma série de medidas para ver se o preço diminui. Não é bom, de facto, que estas questões sejam associadas, mas a vida é como é, a situação de sobrelotação é a que temos e, portanto, vamos ter que discutir, de facto, essas questões. A questão não é de encontrar formas de criar, assim, uma espécie de números clausos e dizer que, enfim, os senhores magistrados se prendam menos, não é isso, creio que não é isso que nos traz cá, nenhum de nós pensa nisso, nesses termos. Agora, é inquestionável que há uma série de medidas que têm sido tomadas com recurso à prisão que se revelaram injustificadas, designadamente o regime de prisão por dias livres. Eu creio que há uma quase unanimidade neste país de que foi aquilo a que o nosso antigo presidente Jaime Gama costumava chamar a falsa boa ideia, ou seja, de facto, tem-se revelado que não tem qualquer eficácia do ponto de vista da reinserção, do ponto de vista, enfim, a título nenhum, e que só sobrecarrega o sistema prisional e que é uma medida, de facto, que efetivamente deveria ser repensada. E, portanto, nós não recusamos, pelo contrário, discutir a pertinência de medidas que se venham a traduzir num alívio do sistema prisional, não para aliviar o sistema prisional em si mesmo, mas porque de facto, não faz sentido que se recorra a medidas privativas da liberdade com outras soluções melhores a todos os títulos. E, portanto, é com expectativa que encaramos, de facto, a possibilidade de haver um debate sobre esta matéria, com base em medidas concretas que possam vir a ser propostas. No entanto, problemas com que o sistema está confrontado, muitos deles já foram aqui referidos e, portanto, eu não iria insistir, relacionados com condições de habitabilidade, com as condições de alimentação. Fiquei muito chocado quando no governo anterior, há uns anos, para aí, talvez qualquer coisa como 2-3 anos atrás, a resposta à pergunta feita ao governo, obtivemos a informação de que aquilo que era pago à empresa que fornece refeições aos sistemas prisionais era uma capitação de 3,5€ por dia, por recluso, por dia, não é por refeição. E fiquei preocupadíssimo perante uma capitação destas, como é que é possível fornecer uma alimentação minimamente adequada em qualidade e quantidade. E, portanto, o problema de facto da alimentação é um problema muito preocupante e, portanto, compartilho todas as preocupações que aqui foram suscitadas. Há um aspecto que creio que merecia atenção, que é como é que está a ser equacionado o problema da saúde no meio prisional, que é um problema também sobre o que se tem sido referido. É sabido que o meio prisional é muito sensível, desse ponto de vista, é um meio difícil, do ponto de vista sanitário, não só pelas situações de promiscuidade que existam, pela concentração de pessoas, também pela origem social de muitas das pessoas, muitos dos reclusos, e, portanto, todos os cuidados são poucos em matéria sanitária no sistema prisional. Tivemos indicações de que doenças que estariam praticamente erradicadas, que estão a regressar ao meio prisional. Gostaria de saber se há alguma avaliação sobre isso, ligadamente tuberculose, sarna, se há de facto essa ideia. E se há medidas que estejam a ser encaradas para reforçar as quer a prática de rastreios, quer à população prisional, quer aos próprios guardas e profissionais, e como é que está a ser encarado o problema da articulação entre o meio prisional e o Serviço Nacional de Saúde, por forma a responder melhor à situação, ao problema sanitário que se coloca com o sistema prisional. Há uma última questão que eu queria suscitar, que é de facto, nós ouvimos, há anos que nós ouvimos falar do concurso dos 400 guardas, que é inquestionavelmente necessário, que já é óbvio, que já todos compreendemos que à medida que o tempo vai passando, em que as pessoas se vão reformando, vão todos envelhecendo ao mesmo ritmo, os 400 guardas prisionais já é um número muito reduzido para aquilo que são as necessidades reais do sistema, mas em todo o caso, qual é o ponto exato? Ou seja, estes 400 guardas vão ser ainda submetidos a um processo de formação? Creio que sim, não é? Pelo menos a indicação que tivemos é que essa formação ainda vai ter que ser feita. Quanto tempo é que isto vai demorar? Ou seja, queria saber se já estão criadas todas as condições para esse processo de formação, onde é que ele se vai fazer, quando é que ele se conclui, quando é que estes guardas são mesmo guardas, enfim, na efetividade de funções, para usar uma expressão consagrada noutros meios. E, portanto, gostaria de facto de saber qual é o ponto de situação relativamente à formação e à entrada em funções destes 400 guardas. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Depois darei a oportunidade, penso que não seria necessário uma segunda volta, se entenderem que assim é, assim faremos, mas haverá oportunidade para algumas questões que, entretanto, os seus deputados entendam que não ficaram suficientemente esclarecidas, poderem ser colocadas. Haverá uma oportunidade de os seus deputados que... Agora íamos passar a palavra à Sra. Ministra da Justiça. A não ser que sejam questões muito curtas que complementem as questões que levantou. Faz o favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Vou tentar ser o mais breve possível. Sra. Ministra, relativamente à prevenção da reincidência, estou perfeitamente de acordo com essa necessidade. O que eu lhe perguntava é o seguinte: acha que é preciso avançarmos para medidas legislativas? Porque eu, da experiência que tenho, daquilo que vou ouvindo com quem falo, o Ministério Público tem instrumentos, como o regime de injunções, a suspensão do processo e por aí adiante, que bem aplicados, bem explorados, podem ser um bom caminho para a prevenção da reincidência. Deixava-lhe esta primeira pergunta. Agora, quanto às respostas da Sra. Ministra, a Sra. Ministra tentou desdramatizar a situação, o que é obviamente normal, e para além disso explicou a razão porque pretende desdramatizar a situação. Agora, o que nós temos são declarações dramáticas da parte de um diretor-geral dos serviços prisionais. Declarações dramáticas de alguém que está profundamente preocupado e é alguém que conhece bem o sistema, não é? E por isso, Sra. Ministra, e eu peço também aqui a sua compreensão para aquilo que vou dizer a seguir. Há aqui, daquilo que nos respondeu, há aqui um problema. Primeiro, Srs. Deputados, eu agradecia que... Primeiro, um problema de comunicação. Em primeiro lugar, pelas respostas que nos deu. Há aqui um problema de comunicação quando a Sra. Ministra nos diz que, no momento em que o Sr. Diretor-Geral profere estas declarações, já estavam a decorrer processos de resolução das questões. Sr. Ministra, porquê é que não comunicou antes ao Diretor-Geral? E disse mais... O que o levou a queixar-se foi a ansiedade provocada nele, Diretor-Geral. Sra. Ministra, isto, há aqui efetivamente um problema de comunicação. Eu perguntava-lhe se há ou não. E há também um problema de autoridade. A Sra. Ministra não pode, permita-me, dizer que o tempo mostrou que eu tinha razão. A Sra. Ministra é ministra e, sendo ministra, ou tem razão para aplicar as suas políticas ou não tem. Não é o tempo que vai demonstrar que a Sra. Ministra tinha razão ou o Diretor-Geral tinha razão. E eu perguntava-lhe, Sra. Ministra, se nós vamos continuar a ter o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais a proferir declarações por falta de comunicação, principalmente, causando preocupação e algum alarme social. Era só isto, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Eu peço desculpa por sobrecarregar a Sra. Ministra com duas voltas, mas o Sr. Deputado Jorge Leicão pediu também a palavra e, evidentemente, se houver mais algum pedido de esclarecimento complementar, terei de o admitir. Sr. Deputado Jorge Leicão, com a mesma recomendação de brevidade, faça claro. Favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quando os problemas são complexos, nós temos consciência de que não há uma resposta simples e única para lhes fazer face por si, portanto, há sempre a necessidade de enquadrar um conjunto complementar de medidas. No entanto, gostaria, aproveitando a última intervenção do Sr. Deputado Fernando Negrão, de sinalizar este ponto relativamente à questão de sim ou não será preciso alguma intervenção de natureza legislativa, por cirúrgica que possa ser. Quando há pouco eu coloquei a questão à Sra. Ministra, foi lembrando-me que justamente ao nível da definição dos nossos tipos de penas, aquelas penas que referi, nomeadamente penas por dias livres, são soluções que não parece, face ao resultado entretanto experimentado, terem alcançado o objetivo ressocializador que inicialmente se propunham, mas por outro lado, a possibilidade, por exemplo, da vigilância eletrónica tem sido muito mais explorada, nomeadamente por via legislativa e, portanto, consequentemente por via prática, para aplicação de medidas em sede de medidas de coação e não propriamente na fase de aplicação punitiva de penas. E, portanto, a minha pergunta tinha precisamente a ver com esta possibilidade de adequar, cirurgicamente que seja, o nosso sistema legal a esta compreensão do que foi o resultado da experiência e à possibilidade de valorizar a aplicação de algumas medidas restritivas da liberdade no domínio da condenação definitiva, mas com medida, com possibilidade de alcançar outras soluções que não necessariamente a do encarceramento. Apenas para precisar, portanto, do conteúdo da questão que há pouco coloquei.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Leicão. Não registo outros pedidos de intervenção, pelo que solicitava então à Sra. Ministra da Justiça para proceder aos esclarecimentos pedidos.
Presidente, quanto tempo é que eu tenho?
Curto. Não temos tempo.
Não temos tempo.
Seria curto.
Pronto. Ok. Então pronto. Estou mais à vontade. Eu não vou amassá-los muito. Mas eu acho que, por um lado, há aqui questões de enquadramento que são relevantes. Eu acho que a compreensão coletiva destes problemas é importante e que provavelmente da partilha de informação podem sair soluções que tenham depois utilidade e execuibilidade em termos futuros. Ora bem, o que é que nós temos do ponto de vista... Falou-se aqui, o deputado Telmo Correia falou e falaram vários dos deputados, o deputado Jorge Leicão, o Sr. Deputado José Manuel Pureza, da necessidade de se construir aqui um modelo, um conceito, que não abranja só a questão do congelamento das admissões nas prisões. Não é possível. Um mecanismo desses não é possível, não é desejável. Aquilo que está aqui em causa não é apenas um problema de sobrelotação. Esse problema existe, mas é mais um problema de população prisional. É. Porquê é que temos tanta gente encarcerada quando as pessoas podem não estar encarceradas? E que efeitos é que o encarceramento tem sobre essas pessoas? Esse é que é o grande problema que aqui temos, e mesmo quando simplificamos e falamos sobre sobrelotação, nós no fundo estamos a integrar estes outros domínios, que são domínios igualmente relevantes, porque de facto, como lhes disse aqui, do ponto de vista comparativo, isto parece não fazer sentido. É verdade que pode haver preocupações relativamente a problemas de segurança e que nós não temos estudos criminológicos que façam o acompanhamento de pessoas que começaram no pequeno delito e que acabaram nas grandes coisas. Embora percebamos isto empiricamente, que as carreiras criminais, num certo sentido, também têm alguma especialização. Ou seja, as pessoas não fazem tudo. Há pessoas que trabalham numa área, outras que trabalham noutra área, tal como nós, fazemos uma escolha e, em princípio, claro que pode haver momentos em que há, digamos, que sindicatos criminosos que se articulam no sentido de um resultado, mas normalmente as pessoas trabalham em modelos diferentes. E há um outro aspecto importante que é que tem a ver com uma questão que não foi falada aqui ainda, que é a justiça tutelar educativa. A justiça tutelar educativa é relevantíssima e estudos recentes evidenciam que os jovens que passaram pelo sistema tutelar educativo, portanto, ou seja, que as situações de entrada no mundo do crime dos jovens que passaram pelo sistema tutelar educativo são menores do que aquelas relativamente a jovens que não passaram por esse sistema. Mas eu dizia que qualquer modelo de intervenção passa, por um lado, pela compreensão da população. Que população temos? Porquê é que a temos? Devemos ou não ter esta população? Mas mais do que isso, o que é que estamos a pagar? O que é que aqueles cidadãos estão a pagar na perspectiva do contacto com o crime e com o ambiente prisional por nós não termos uma solução alternativa para eles? Essa é uma questão importante. Mas é óbvio que na perspectiva do enquadramento do sistema nós temos que enfrentar outros instrumentos. E as questões que foram aqui levantadas, as questões associadas à saúde, de que eu falarei já, as questões relacionadas à alimentação, não podem ser dissociadas das questões relacionadas com o edificado e com as próprias instalações. Foi aqui dito que nós temos um conjunto de estabelecimentos que são relativamente antigos, embora se deva dizer que houve centro educativo foi transformado em estabelecimento prisional. A maior parte dos nossos estabelecimentos são efetivamente antigos e é preciso definir o que se faz. Daí que eu me tenho comprometido também a trazer aqui um plano, portanto, um plano de requalificação. No ano passado, nós fizemos intervenções de algum folgo em 9 estabelecimentos. Temos a previsão de intervir em mais 14 no próximo ano. E fizemos intervenções em 9 por uma razão simples. Poderíamos até ter feito em mais porque tínhamos capacidade financeira. O que aconteceu foi que o timing da aprovação do orçamento não foi consentâneo depois com a execução dos projetos que permitiriam terminar as obras naquele prazo. Quanto à questão do edificado, aqui a única coisa que nos falta é uma definição final, porque nós podemos ter várias alternativas. Nós temos atualmente um conjunto de estabelecimentos. Reparem que se estivermos a falar de sobrelotação, eu diria que dos 21 de gestão complexa, há 7 com problemas de sobrelotação. Dos 28 com gestão média, nós temos 8 com problemas de sobrelotação. E, portanto, aquilo que se trata é de perceber como é que esses problemas podem ser resolvidos. Mas mais, penso que é preciso aqui ter uma abordagem mais geral e perceber o que é que se quer. Faz sentido ter tantos estabelecimentos? Há quem diga não, provavelmente não faz sentido. Faz mais sentido concentrar, por exemplo, em estabelecimentos maiores. Porquê? Porque isso nos permite ganhos em termos de gestão, tanto gestão ao nível da segurança e a outros níveis, e permite-nos maior eficácia. Também há quem diga, mas nós não temos condição nenhuma para pôr-nos agora a pensar em desfazer o que temos e fazer, eu tenho aqui várias propostas, 3 ou 4 estabelecimentos grandes. Provavelmente fará sentido fazermos experiências gestionárias que tenham a ver com a gestão conjunta, gestão articulada, por exemplo, por áreas. Vamos gerir articuladamente um conjunto de estabelecimentos menores numa área determinada, o que permite sinergias, permite gerar sinergias ao nível da gestão dos recursos humanos e aos outros níveis, nomeadamente ao nível da segurança, ao nível da reinserção em que tem que ser feito um trabalho importante. Mas isto para dizer o quê? Isto para dizer que, obviamente, nós não podemos, no plano da concessão, parar aí, limitar-nos a encontrar um mecanismo que retire, ou seja, que não introduza mais gente no sistema, mas este mecanismo é indispensável. É indispensável porque é justo e é indispensável porque é adequado. Perguntam-me, é preciso intervenção legislativa? E eu digo sim, é preciso. Doutor Fernando Negrão, falava ao deputado Fernando Negrão, dizia há bocadinho, mas o Ministério Público tem neste momento já instrumentos que lhe permitem. É verdade, o Ministério Público tem instrumentos que permitem fazer isso antes da introdução em juízo, ao nível da suspensão provisória. Mas depois, tudo aquilo que ultrapassa a suspensão provisória e ultrapassa esse crivo e passa para o crivo do judicial, a única resposta que tem, de facto, a esse nível dos fenómenos que estamos a falar, é efetivamente a pena curta, é a prisão por dias livres e é o regime de semidetenção. É apenas suspensa. Em termos de prisão por dias livres, aquilo que nós temos são 500 casos. Temos 500 casos de aplicação de prisão por dias livres. E é preciso perguntar-nos se um sistema que ao fim deste tempo todo aplicou 500 casos... Que olhar é que tem sua prisão por dias livres? Neste momento, aquilo que está em curso é justamente uma análise, uma avaliação. Eu disse-lhes, penso ter dito, mas se não disse, repito aqui. Portanto, foi criada uma comissão, presidida pelo Sr. Professor Figueiredo Dias, que está justamente a fazer a análise desta situação, com os dados que nós recolhemos, e eu tenho-os aqui, sobre os níveis de aplicação da prisão por dias livres, da semidetenção, e também os níveis de aplicação da medida substitutiva de aplicação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, que também está a ser aplicada, ainda que residualmente, porque 80% dos casos de aplicação da vigilância eletrónica são pré-sentenciais, portanto não têm a ver com questões sentenciais, e de onde se coloca o problema e aquilo que vai para a sentença. A partir do julgamento, nós, de facto, perde-se um bocadinho. Portanto, esse é um domínio que se perde. E por isso é preciso encontrar instrumentos normativos, do meu ponto de vista. Por isso é que é preciso que haja uma intervenção legislativa que, de alguma forma, crie instrumentos que não é que condicionem, mas que orientem, não é? Que orientem o julgador para outras possibilidades de intervenção. Bem, eu estava a dizer-lhes que a população prisional evoluiu de 2010 de 11.616 e em 2014 nós temos 13.954. Quanto aos grupos etários, penso que sabem, até provavelmente viram uma notícia recente sobre isso, que gradualmente vão aumentando os níveis etários de pessoas em situação de encarceramento. Embora nós tenhamos uma grande preocupação com a população jovem, porque obviamente são as pessoas que nós pensamos que sairão mais cedo do ambiente carcerário e relativamente às quais é efetivamente preciso pôr em ação programas de ressocialização. Como lhes disse também, nós temos em Portugal uma rácio de presos por 100 mil habitantes de 135. A Espanha tem 144, a Itália 88, a Grécia 111, a França 114, a Bélgica 105 e a Alemanha 76. A comparação destes números deve dizer-nos alguma coisa e deve exigir de nós alguma procura de respostas. Tanto mais quanto é certo, como já se disse aqui, a estrutura da criminalidade portuguesa é essencialmente dominada por fenómenos de pequena e média criminalidade. Eu já lhes referi também que no que diz respeito às medidas, à prisão por dias livres e à semidetenção, os números são relativamente baixos. Ainda assim, no total de casos a que foi aplicada a prisão por dias livres e semidetenção, nós temos em 2011 10.211, em 2012 10.953, em 2013 11.692, em 2014 11.673, em 2015 11.919. Pronto. Se nós considerarmos este universo e se formos capazes de tratar esse universo, eu admito que consigamos, apesar de tudo, ter uma resposta que não será, obviamente, total, mas que é uma resposta significativa no que diz respeito à população prisional. Disse-lhes também já que na prisão por dias livres nós tínhamos 533 pessoas e na semidetenção 3 homens, no total 3 homens. Quanto à questão da reabilitação dos estabelecimentos, das, indi- explicações que, da análise que nós fazemos, da avaliação que nós fazemos e que resulta, obviamente, de informação que também nos é dada pela Direção-Geral da Correção de Serviços Prisionais, porque eu não conheço os estabelecimentos todos, não os visitei todos, pronto, o Sr. Secretário de Estado, que até a tutela, visitou bastante, o Sr. Diretor-Geral conhece os estabelecimentos, conhece o estado de degradação, eu limito-me a receber a documentação, leio, obviamente, os relatórios pertinentes e tenho a noção daquilo que são as exigências que nos estão a ser feitas internacionalmente no sentido da intervenção nesses estabelecimentos. Mas eu diria que os estabelecimentos prisionais com mais dificuldades ao nível dos de grande complexidade são Caxias, Lisboa, Passos de Ferreira, Porto, Santa Cruz do Bispo e Setúbal. Estes estabelecimentos têm efetivamente taxas de subutação muito elevadas. Ao nível dos de média complexidade, temos Aveiro, Beja, Braga, Elvas, Faro, Guimarães, Leiria, Montijo, homens adultos, Ponta Delgada, Torres Novas, Viana do Castelo e Viseu. De facto, Viseu, tal como referiu aqui o Sr. Deputado, tem uma lotação de 37 reclusos, uma lotação de base, e neste momento os números que eu tenho são de novembro, tinha 87 pessoas, o que significa 232,4%, o que é efetivamente muito pesado, o que é efetivamente muito grave. Nós temos um plano de intervenção, obviamente, para o curto prazo e um plano de intervenção para o médio prazo. Eu disse-lhes que, durante este ano, nós tínhamos conseguido fazer intervenções em 9 estabelecimentos e, no próximo ano, pensávamos em fazer intervenções em 14 estabelecimentos. Umas intervenções têm a ver com o aumento da lotação, porque é necessário e é possível fazer aumento da lotação, e é outro aspecto que é importante referir, que é, embora tenhamos alguns estabelecimentos sobrelotados, temos outros que estão sublotados, ou temos estabelecimentos onde é possível ainda fazer obra e completar com novos pavilhões e, portanto, fazer mudanças. Obviamente, o aspecto pior disso tem a ver com as pessoas e com a deslocação das pessoas daquilo que são as suas áreas normais e, portanto, nós estamos a procurar encontrar soluções que não desloquem muito as pessoas daquilo que é o seu ambiente, que é o seu ambiente natural, mas nós temos obras previstas para o próximo ano em Ponta Delgada, no estabelecimento atual, independentemente depois de novo estabelecimento, na ordem dos 725 mil euros, no estabelecimento prisional de Lisboa, que é das situações mais dramáticas que temos e que eu penso que partilham, em Sintra, para aumentar a lotação, justamente para permitir fazer este tipo de transferências, no Linhó, para aumentar a lotação também para permitir fazer este tipo de transferências, em Leiria, com o mesmo objetivo, e no Porto, também com o objetivo de aumento da lotação. E depois temos outras obras de menor envergadura que faremos noutros estabelecimentos. Penso que não adianta muito dar-lhes aqui a indicação das obras feitas no ano passado, mas basicamente as obras previstas para 2017 são em Lisboa, Alcoentre, Aveiro, Braga, Bragança, Caldas, Carregueira, Caxias, Coimbra, Covilhã, Funchal, Iseda, Ponta Delgada, Porto, Setúbal, Torres Novas e Vale dos Judeus. Estas são as intervenções que temos previstas para o próximo ano. E depois mantemos o compromisso que aqui fizemos, de estabelecer um plano a 10 anos de requalificação do edificado no sentido de permitir albergar um horizonte, um universo possível de reclusos, tendo em atenção, já obviamente, a intervenção legislativa que se vai fazer e que, pensamos nós, que pode ter o efeito de reduzir o fluxo de pessoas, de entradas de pessoas no sistema. Perguntaram-me aqui, e eu vou já dizer, para quando é que se prevê essa intervenção, para quando é que se prevê que isso esteja com... No primeiro trimestre do próximo ano, eu espero ter esse projeto, os trabalhos dessa comissão terminados. E, portanto, e nessa altura... 2017. Eu não vou amassá-los aqui com a identificação exata do tipo de requalificação que se vai fazer em cada um dos estabelecimentos, mas passaria provavelmente para a questão dos recursos humanos. questão dos recursos humanos que existe relativamente às questões da segurança, mas que existe também relativamente às questões da reinserção, que não foram ainda aqui abordadas. E nós temos, de facto, estamos atentas às duas e não ocultamos que há problemas num lado e que há problemas no outro. A Direção-Geral de Reinserção e, Reinserção e Serviços Prisionais é a segunda entidade do Ministério da Justiça com maior expressão ao nível de recursos humanos. Portanto, nós estamos a falar de 6.262 pessoas, o que significa 27% dos recursos humanos do Ministério da Justiça. Portanto, obviamente, em primeiro lugar está a DGAS, que são os oficiais de justiça, mas em segundo lugar é a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. No que se refere à questão dos guardas prisionais, se nós fizermos uma comparação de rácio guardas prisionais reclusos, pronto, encontraremos em Portugal 3.4, na França 3.1, na Espanha 3.6, a Holanda é estacional 1.6. Mas eu quero chamar a atenção para estas comparações, que elas não podem ser lidas assim em termos absolutos, porque efetivamente em Portugal os guardas prisionais cumprirão missões que em alguns destes países não são cumpridos. Por exemplo, na Espanha, tanto quanto sei, é a Guardia Civil que leva os presos aos tribunais. No Reino Unido, é uma empresa privada que leva os presos aos tribunais. E, portanto, haverá países em que estas funções que os guardas prisionais têm em Portugal, porque são a isso obrigados, não são preenchidas por eles. E, portanto, esta comparação é uma comparação internacional que existe, mas que não nos permite retirar uma conclusão definitiva. Depois, ao nível dos guardas de prisão, nós temos também uma análise feita da rácio guardas prisionais por estabelecimento, para percebermos quais são as situações piores. E estamos também, obviamente, preocupados com as questões que foram suscitadas pelos guardas prisionais e até mesmo pelos chefes, relativamente à problemática dos horários de trabalho. E nessa matéria, o que acontece hoje é que os guardas prisionais têm um regime de trabalho em que fazem 24-48, ou seja, trabalham 24 horas seguidas, pronto, em princípio nessas 24 horas descansarão 4 por noite, e depois têm 48 horas de descanso. Isso gera, para além de mais um problema, que tem a ver com os limites horários. Eles têm 35 horas de trabalho semanais e com este regime rapidamente as 35 horas se preenchem e, como têm o problema de não se poder remunerar para além do terço das horas extraordinárias que eles praticam, temos agora que resolver a questão associada a isso, mas está criado um grupo de trabalho que vai analisar globalmente as questões relacionadas com o horário de trabalho dos seus guardas prisionais para ver a que solução chega. Eles estão representados nesse grupo, que é um grupo criado no âmbito da Direção-Geral, e nós esperamos que saia daí uma qualquer proposta que nos permita estabilizar a problemática dos horários de trabalho no âmbito do serviço da guarda prisional. Em qualquer caso, como sabem, nós procedemos ao descongelamento das carreiras, fizemos o concurso para comissários, aplicamos a equiparação ao APSP. Este concurso para os 400 guardas prisionais, como lhes disse, uma pergunta que me foi aqui também feita, o concurso está iniciado, mas a previsão é que só inicie em setembro. Portanto, eles é preciso fazer a formação. Eu disse-lhes, quando vim cá da última vez, que é lógico que eles eram 400 e, portanto, provavelmente não caberiam, nós não teríamos instalações para isso, e que se estava a pensar na possibilidade de a formação ser feita em instalações tidas pelo Exército. Neste momento encontrou-se uma outra solução e, em princípio, será em tiros, a parte feminina e a parte masculina será na carregueira. Portanto, estamos, de qualquer forma, a previsão é que em setembro de 2017 que tenhamos... Para além desta questão, da questão da formação inicial, há a questão da formação contínua. É preciso, de facto, dar formação a estas pessoas, é preciso capacitá-las para o trabalho que elas fazem, que é, de facto, um trabalho duro, é um trabalho em ambiente carcerário, em ambiente concentracionário, em que, efetivamente, percebo que se torna difícil, sobretudo quando se faz horários tão longos, tão prolongados no tempo, pronto, conservar e manter sempre a ética e as regras que devem nortear a atividade de um guarda prisional. E, portanto, nós vamos reativar o centro de formação, não só na perspectiva da formação inicial, mas sobretudo na perspectiva da capacitação, da formação destes homens, na perspectiva dos direitos humanos, dos direitos dos reclusos. Os problemas da saúde... isto fica para aqui porque é a reinserção e tal. Como sabem, nós temos também problemas ao nível das respostas na saúde. Viram, como perceberam, das duas áreas em que se colocavam mais dificuldades, a primeira era a alimentação e a segunda é a área da saúde. Nós tínhamos em 2015 20 médicos, em 2016 continuamos a ter 20 médicos, em 2015 tínhamos 79 enfermeiros, em 2016 temos 80 enfermeiros. Sabem também que neste Orçamento de Estado se prevê a contratação de 27 médicos e 56 enfermeiros, que nós pensamos que, podendo eventualmente não ser suficiente para as necessidades, que dá um primeiro passo. Mas esta questão da saúde tem um envolvimento mais geral. No fundo é a questão de saber se, sendo os presos cidadãos e, em princípio, beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, que modelo de articulação é que se deve estabelecer com o Ministério da Saúde no sentido de assegurar que eles têm os seus direitos como utentes do Serviço Nacional de Saúde. Pronto. E isto está a ser negociado e negociado intensamente com o Sr. Secretário de Estado, que aqui está ao meu lado, e com o Sr. Secretário de Estado da Saúde. Eu penso que se deram passos importantes no que diz respeito à saúde geral. As dificuldades que subsistem têm a ver com os inimputáveis. Nós temos, neste momento, como sabem, inimputáveis num único estabelecimento prisional, mas depois temos inimputáveis espalhados em hospitais psiquiátricos. No Porto, em Lisboa, em Coimbra, no Sobral Cid, temos, penso, uma ou duas pessoas ainda no telhado. Pronto. E o problema que se coloca entre a saúde e a justiça é a questão de saber quem deve financiar este, no fundo, o cuidado destas pessoas. A justiça tem defendido, e nós continuamos a defender, que previamente à prática do ato considerado crime, nós tínhamos um problema de saúde. E que foi no quadro desse problema de saúde que o ato foi praticado, nessa medida que a responsabilidade será do Serviço Nacional de Saúde. Mas o Serviço Nacional de Saúde, a Ministério da Saúde, foi entendendo ao longo dos tempos que o que havia aqui era uma decisão de justiça que limitava a liberdade dessas pessoas e que, a ser assim, uma vez que eles estavam nesses estabelecimentos de saúde, porque estavam privados de liberdade, deveria ser a justiça a assumir. Pronto. Finalmente resolvemos encontrar aqui uma solução que esperemos que vá resolver. Pedimos um parecer ao Conselho Constituído da Procuradoria da República, esperemos ter o parecer e vamos, obviamente, respeitar aquilo que for o parecer, na medida em que, em última análise, é sempre o Orçamento Geral do Estado que vai pagar. Quer dizer, não traz a saber se é a saúde, saber se é a justiça, não sei o quê, é sempre o Orçamento Geral do Estado que vai pagar. Pronto. E, portanto, espero que esta questão se resolva com alguma rapidez e que possamos, porque é basicamente uma questão orçamental. Pronto, aquilo que é basicamente uma questão orçamental é saber quanto é que custa. Ainda quanto a questões financeiras, há aqui um dado interessante, que é, podem provavelmente perguntar-me, faz sentido alargar-se, estar-se a pensar em projetos que vão, no fundo, alargar o universo de aplicação de medidas não detentivas, fora do ambiente prisional, se afinal nós temos problemas ao nível da reinserção. Como é que se faz a reinserção nesse domínio? Como é que as coisas vão? E eu respondo a isto duas coisas. A primeira é, da análise que fazemos, o custo diário por preso hoje é 41,7. E o custo médio de um agente em regime de vigilância eletrónica, independentemente do regime que seja, obviamente pode ser, tanto pode ser a geolocalização como pode ser a radiofrequência, em termos médios são 13.38. Esta diferença permite-nos, do nosso ponto de vista, reforçar a componente ressocialização, ou seja, reforçar a componente reinserção social no sentido de permitir que relativamente a estas pessoas nestas condições que haja não só a colocação em meio não carcerário, mas como haja um acompanhamento efetivo e que haja uma atividade de reinserção efetiva. Desculpem, eu tive que preparar isto para mim e para os senhores e já agora tudo o que eu puder cá deixar de informação eu deixarei, porque eu acho que é útil para além de mais que tenham lá. Ainda quanto à questão, quanto às questões alimentares, eu tenho a percepção de que as verbas relativas à alimentação não são muito generosas. Nós aumentamos neste orçamento. Este orçamento, como lhes disse há bocadinho, nós aumentamos 5 milhões na componente alimentação. Mas provavelmente há outras coisas que é preciso analisar. Estes contratos de alimentação são contratos feitos centralmente, através da ESPAP, sendo certo que depois a Central de Compras do Ministério da Justiça, obviamente considerando as empresas que já foram selecionadas, depois faz um segundo contrato e faz a afetação. Mas eu percebo, julgo perceber, que há problemas ao nível da qualidade dos géneros alimentares e há problemas ao nível da quantidade dos alimentos. E há um outro problema que é transversal a este e que tem a ver, que pode de alguma forma condicionar os outros e que tem a ver com a variedade das ementas. Nós temos uma variedade de ementas que vai das 12 às 20. Eu não sei se os hospitais têm tantas ementas. É verdade, é óbvio que é preciso respeitar as condicionantes de saúde alimentares que têm a ver com a saúde, que têm a ver com fatores religiosos ou com outros fatores, mas talvez se houvesse aqui também provavelmente se houver alguma capacidade para intervir nesta área, penso que se poderia eventualmente ter ganhos que facilitariam a contratualização e que poderiam eventualmente melhorar. Agora, estas ementas são feitas, a elaboração das ementas é feita com informação da DGR, da Direção-Geral, da Reinserção de Serviços Prisionais e com a colaboração de dietistas. Portanto, sendo certo que, a par disso, existe um modelo de fiscalização que passa pela Inspeção Geral. A Inspeção Geral tem um nome que eu nunca me lembro. Serviços de Auditoria e Inspeção dos Serviços Prisionais, que fazem e que têm a obrigação de fazer, acompanhados dos serviços médicos, visitas inspetivas aos estabelecimentos prisionais, no sentido de se assegurar que as quantidades previstas são as quantidades que estão a ser efetivamente servidas. E, portanto, penso que provavelmente vai ser necessário dar alguma capacitação, algum maior reforço à Inspeção Geral, no sentido de passarem efetivamente a fazer estas visitas para verificarem se as coisas estão ou não a correr conforme. Quanto às questões da formação que foram também aqui abordadas. É verdade que a análise que se faz da formação, por um lado, do nível de formação dos presos, por outro lado, do trabalho que é feito a nível dos estabelecimentos prisionais, e aqui vou incluir a questão que me foi colocada, que tem a ver com as remunerações, não permite que se estabeleça um quadro fechado. Como base, aquilo que nós temos é um modelo de ensino em que são modelos em que há protocolos com as escolas e as escolas vão aos estabelecimentos fazer a formação. Mas depois, essa é a formação relativa à escolaridade, à aprendizagem escolar. Mas depois, no que diz respeito ao trabalho prisional, à organização do trabalho na perspectiva da reinserção, Aquilo que eu percebo e aquilo que eu lhes posso dizer é que há múltiplos protocolos, que não há um modelo único, que os modelos variam muito em função do tipo de estabelecimentos. Têm ambiente rural, são em ambiente mais urbano, do tipo de presos que têm, até da própria oferta local, porque as coisas são muito trabalhadas com as comunidades locais que se disponibilizam ou que são chamadas a disponibilizar para participar nos trabalhos de reinserção, mas a ideia que temos é encontrar aqui um modelo que permita, ponto um, e a Inspeção-Geral do Serviço de Justiça vai este ano fazer um trabalho nesse sentido, é perceber o que é que se faz em cada uma das cadeias, que protocolos é que existem, como é que estes protocolos foram celebrados e como é que estão a ser executados. Portanto, eu acho que isso de alguma maneira permitirá perceber a adaptação desses protocolos às necessidades reais de formação dos detidos e, por outro lado, também entender como é que se pode melhorar. Quanto à questão dos pagamentos, a questão dos pagamentos foi abordada o ano passado, nós estamos a trabalhar essa questão com o Instituto de Gestão do Crédito Público e a expectativa que temos é que para o próximo ano que isso esteja regularizado, mas não temos ainda uma resposta definitiva. Deixem-me agora, senhores deputados, se não importarem, eu iria agora pegar e ver se há aqui questões mais concretas que tenham sido colocadas e às quais esta explanação geral não tenha permitido responder. Portanto, quanto à legislação, sim, acho que não podemos passar por este processo sem legislar. Quanto ao calendário da intervenção legislativa, o primeiro trimestre do próximo ano. Quanto à questão dos problemas de sobrelotação dos estabelecimentos, em alguns de nós, como lhe disse, estamos a fazer obras de criação de novos pavilhões em alguns estabelecimentos no sentido de fazermos deslocações. Quanto à questão da requalificação, obviamente sim, e há um projeto de requalificação e eu assumi aqui o compromisso e vou cumpri-lo de trazer o tal plano a 10 anos que vai prever, no fundo, as intervenções sucessivas sobre o edificado e, no fundo, um modelo de organização dos estabelecimentos prisionais, portanto, um modelo de implantação no terreno dos estabelecimentos prisionais. Relatórios do Sr. Provedor, eu tenho-os lido todos também. Eu tenho lido os relatórios do Sr. Provedor e o Sr. Provedor tem tido a gentileza de cada visita que faz um estabelecimento, ir falar comigo para me explicar o que encontrou. E é verdade que me disse que em Leiria, onde estavam jovens de 16 aos 25 anos, que dois rolos de carne, duas fatias de rolo de carne que não satisfariam, o apetite de um jovem desta idade. Pois eu admito que sim, que o Sr. Provedor tenha razão. Estes relatórios do Sr. Provedor estão a ser enviados pelo Sr. Secretário de Estado para a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, no sentido de se perceber in loco o que é possível fazer para melhorar aqui, neste caso, até será mais a quantidade da comida dada a estes jovens, se não for possível melhorar a qualidade. Sr. Deputado Telmo Correia, penso que respondi a tudo. Sr. Deputado António Filipe, também creio ter abordado a questão, ou seja, o Sr. Deputado António Filipe fez uma abordagem mais conceptual, ou seja, o foco não pode ser retirar a gente das prisões ou reduzir a gente das prisões, portanto, o foco é outro, o foco é que população prisional é que temos, que população prisional é que devemos ter e que efeitos é que pode ter este excesso de população. Perdão? Pronto. A senhora Secretária de Estado faz questão de me dizer que não há tuberculose nas cadeias, que está completamente erradicada. Pronto. De qualquer modo, como lhes disse, tem estado a haver um trabalho muito intenso entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde no que diz respeito às questões sarna. Não temos relatos. A única vez que vi falar de sarna foi justamente nessa carta, pronto, obviamente coloquei a questão internamente para... Portanto, eu tive reunião depois com elementos do Corpo da Guarda Prisional, não... Portanto, não fizeram nenhuma referência, não voltaram a fazer nenhuma referência a isso e não tenho indicação interna dos serviços de que efetivamente haja sarna. Reparem, não quero dizer, obviamente não estou em condições de dizer que não possa haver uma pessoa com sarna, sei lá, mas que haja sarna no sentido de um surto de sarna num estabelecimento, não há nenhuma notícia sobre isso. Falamos já, Helena, falamos já. Pronto. 400 guardas vão ainda ser formados, relação é necessária, a prevenção da reincidência no Ministério Público, declarações, pronto. Eu penso que, no essencial, agora, quanto aos programas, se quiserem saber, os programas formativos e os programas de reinserção são, de facto, dois aspectos que são muito importantes para nós. Eu posso pedir à Sra. Secretária de Estado da Justiça, se ela estiver disponível, que diga alguma coisa sobre os programas de reinserção, sobre aquilo que eventualmente que está a ser feito, se me permitir, a Sra. Secretária de Estado da Justiça, rapidamente, também lhes daria alguma indicação sobre isso.
Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Ministra. Sra. Secretária de Estado da Justiça, faz o favor.
Muito obrigada e muito boa tarde a todos. De uma forma muito rápida, a propósito da reinserção, e ouvi com imensa atenção todas as intervenções e acho que o programa que está neste momento a ser delineado responde, esperamos nós, nos próximos anos, 2017, 2019, a muitas das questões que aqui foram apontadas e que são também preocupação do Governo. Três pontos. Nós estamos a falar de uma componente que tem a ver com reinserção, mas estamos sempre a falar de algo que é o mais importante. A reinserção tem que ser um objetivo muito claro, que tem a ver com empregabilidade. O grande problema que muitas vezes nós sentimos e temos com a população reclusa é também eles próprios dizerem que muitas vezes quando se fecha a porta da prisão e são encontrados com o meio novamente habitual, não encontram formas de se ressocializar. E, portanto, naturalmente, a volta para o crime é muito mais rápida porque não têm o que fazer a partir dessa porta de saída. E aquilo que nós estamos neste momento a propor é um projeto que tem três plataformas, digamos assim, onde, por um lado, estamos a falar de plataforma para trabalho penitenciário, que na prática começa a criar as bases para que dentro da própria prisão programas de formação profissional e outros possam ser dados, quer seja de formação escolar, quer seja de formação profissional. Dois, plataforma de voluntariado em meio empresarial. O que significa que, deste ponto de vista, estamos também a falar em fazer, e estamos neste momento, em fase de protocolar com academias de grandes empresas multinacionais que trabalham em componentes, por exemplo, de tecnologias de informação, quer para reassemblagem, quer para assemblagem de computadores, por exemplo, ou para produzir agentes que poderão ser aqueles que vão instalar redes e sistemas de videoconferência, etc. E neste caso estou a falar de duas multinacionais, uma chamada Cisco, outra chamada Microsoft, que têm feito esse trabalho em muitos países e querem fazê-lo também em Portugal com a nossa população. Três, um programa de empreendedorismo. E claramente esta componente de empreendedorismo está muito ligada àquilo que é esta formação que vai permitir que através das próprias empresas locais, como a Sra. Ministra bem dizia, e que tem a ver com ONGs também regionais, vai permitir que se comece a trabalhar dentro dos próprios estabelecimentos prisionais por forma que tenham emprego no momento em que vêm para o exterior. Mas associado a isto, nós estamos neste momento a trabalhar e a propósito daquilo que é o uso de fundos comunitários e muitas vezes a questão que se coloca é tudo isto é muito bem, mas na prática quando e como é que se vai concretizar e com que meios? E aquilo que nós temos neste momento é um programa que vai buscar fundos, um, ao Programa de Modernização Administrativa, ao SAMA, dois, e esta componente das candidaturas SAMA vai suportar aquilo que nós chamamos a parte de informatização, digamos assim, ou de reinformatização dos próprios sistemas de suporte, quer à própria Direção-Geral de Serviços Centrais, quer aos próprios estabelecimentos prisionais, e numa componente de reinserção importantíssima que é a implementação de projetos-piloto que vão permitir, mais uma vez, na tal situação de reinserção através da ação, aquilo que nós chamamos de experiência-ação, aquilo que vai permitir que o próprio recluso possa ter acesso, e isto é um projeto piloto, que terá a duração entre 12 a 18 meses, que vai poder ter acesso ao seu próprio dossiê. Pode saber quanto é que ganhou e em que momento é que está, inclusivamente, os pagamentos, como o Sr. Deputado colocava há pouco. Pode saber, pode gerir, inclusivamente, a componente da sua, das ementas e saber o que é que pode ser escolhido. E pode começar a interagir com os programas de formação em learning, porque aqui não é e-learning, porque não tem acesso ao exterior, mas tem os programas formativos que lhes permite ter formação contínua, quer seja num ponto de vista pessoal, quer seja depois em presencial. Isto é um dos projetos-piloto que eu diria que tem maior impacto e que, entre 12 a 18 meses, conseguirá ter repercussões importantes na população prisional que estamos neste momento a referir. Isto só para falar do financiamento no contexto SAMA, onde estão também incluídas as componentes de telemedicina, videoconferência, etc. Primeiro ponto. Segundo, estamos neste momento a preparar uma candidatura com a Direção-Geral para o Programa de Inclusão Social e Emprego, exatamente para esta competente de formação formativa que falávamos há pouco e que estamos somente à espera, que será um plano de formação para reclusos e que estamos somente à espera da abertura do aviso e estamos a falar de um valor que rondará 1,5 milhão de euros. E isto é importante também referir aquilo que está neste momento em cima da mesa. Três, estamos a preparar também candidaturas com a sociedade civil associadas ao grande programa nacional chamado Portugal Inovação Social, onde iremos inclusivamente preparar exatamente esta experiência piloto que acabei de referir há pouco. E por último, não queria deixar de referir, a propósito da formação dos profissionais, que está também neste momento a ser preparada uma candidatura para ser apresentada no primeiro trimestre de 2017 ao Fundo de Segurança Interna, que vai permitir para os profissionais do setor começarem a trabalhar na área da, perdoem-me usar, desradicalização, em termos do que acontece nas prisões. Ou seja, a parte de ação social, tudo aquilo que é a nova forma em que os próprios guardas, profissionais, etc., etc., terão que agir em situação de crise dentro de uma prisão. E esta formação, que é financiada pelo Fundo de Segurança Interna, é num valor que ronda 300 mil euros. Isto significa que, na prática, até 2019-2020, aquilo que o Ministério da Justiça pretende ter como objetivo é, num cómputo geral, ter cerca de 19 milhões de euros utilizados de uma forma muito clara em termos de reinserção, em que a componente nacional será também contrabalançada com o Fundo de Modernização da Justiça. E diria eu que este é um elemento extremamente importante e extremamente útil para que todos saibamos que esta é, quanto a nós, talvez o ponto essencial do que estamos a fazer neste momento na área da reinserção social. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não temos terceira ronda, Sr. Deputado.
Não.
Toda a razão. Sr. Deputado, eu lembrei-me, Sr. Presidente, o Sr. Deputado tem razão,
Então faça o favor, Sr. Ministro.
Aquilo que vinha, pronto.
Senão, muito obrigada. Na próxima audição, poderá colocar a questão.
Eu queria dizer que, obviamente, vou agradecer a todos os Srs. Deputados as vossas perguntas, os vossos contributos, porque isso nos ajuda muito a pensar. E obviamente, a construir positivamente, a construir num ambiente de consensos. Queria também dizer que é notório que nos dois últimos anos o orçamento da Justiça, na parte dos prisionais, fez progressos importantes, porque foi reforçado 6.2 em 2016, 6.5 em 2017. Espero que não haja nada, mas entretanto vou responder-lhe, ainda que tenhamos que fugir, respondo-lhe primeiro. Mas, finalmente, queria dizer-lhe que compreendo a nota que me transmitiu relativamente à questão da comunicação, a comunicação ou falta dela. Eu diria que provavelmente não há aqui um problema de comunicação, um problema de falta de comunicação. O que há é uma forma diferente, talvez, de comunicar, ou seja, na altura em que as declarações foram feitas, estavam a ser feitas diligências no Ministério das Finanças. Estas diligências existiam. Pronto. Agora, o que eu percebo é que provavelmente terá havido um momento em que o Sr. Diretor-Geral considerou que o espaço, o tempo de espera, não era o tempo de espera a que ele estava habituado. Pronto. E isso deve-lhe ter gerado alguma desesperança e levou-o a fazer aquelas declarações, penso eu que na perspectiva de que isso ajudaria à resolução do problema. E o Sr. Diretor-Geral compreendeu já, pronto, a necessidade de uma maior reserva em questões que são questões que têm, de facto, grande melindre e que podem levar depois a... têm eco, um eco social que pode não exprimir exatamente o que se passa no interior. Eu percebo que aquilo que o Sr. Diretor-Geral fez correspondeu a uma preocupação dele. Percebo eu e julgo perceber que ele perceberá também que há matérias em que é necessária alguma maior contenção. Muito obrigada.
Senhora Ministra da Justiça, faz o favor, Sr. Deputado António Filipe.
É que, mas eu não consegui ainda perceber qual é o cronograma dos 400 guardas, se já estão, se não estão, se estão em formação, se vão estar em formação. Confesso que não percebi.
Obrigado, Sr. Ministra.
Foi adivinhado.
É que eu não adivinhei. Porque eu própria tinha percebido que não tinha. Eu no final percebi. Há uma coisa que não respondi, o Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores deputados. Relativamente a essa questão em concreto, a informação que temos a dar é que, efetivamente, no que diz respeito à realização de provas, as provas estão terminadas. Falta agora apenas a homologação da lista de classificação final, que está para sair brevemente. Relativamente à formação, como a senhora ministra teve aqui já a oportunidade de referir, inicialmente estava previsto que a formação destes 400 reclusos, destes 400 elementos... Bem, por enquanto não, mas depois é o inconsciente a trair. Destes 400 elementos que vão integrar o corpo da guarda prisional, a formação implica que tenham que pernoitar em instalações, tenham um ambiente pelo menos idêntico àquilo com que se irão ver confrontados quando efetivamente ingressarem no sistema. E, portanto, do ponto de vista logístico, encontrarmos um espaço com condições para garantir esta formação e uma formação competente para a função exigente que os espera não era fácil. Tentou-se inicialmente umas instalações que é o Instituto de Odivelas. De qualquer modo, isto não teve sequência e por duas ordens de razões. Primeiro, porque era necessário efetuarmos ali um conjunto de obras que tinham um custo significativo e depois porque a realização dessas obras também demoram, implicam um dispêndio de tempo e que tornava, de facto, digamos assim, impossível a entrada destas pessoas dentro dos timings que o Ministério da Justiça definiu e que é necessário para podermos cumprir de forma eficiente a nossa função. Ora bom, lançamos mãos ao terreno, portanto começamos aqui a fazer um trabalho de levantamento das possibilidades e chegámos à conclusão que existe essa possibilidade para dar formação aos elementos que vão integrar o corpo da guarda prisional do sexo feminino em tires e condições para o efeito relativamente aos candidatos do sexo masculino na prisão da Carregueira. Essa formação vai iniciar-se o mais tardar em março, de modo a que em final de setembro estes 400 elementos, portanto, passem a integrar o corpo da guarda prisional. Eu queria apenas aproveitar a circunstância que a senhora ministra esqueceu-se de referir, mas isto foi ainda hoje, portanto, diligenciado pelo meu gabinete, na sequência das ótimas relações que existem neste momento entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, que aquilo quero deixar registado, tem manifestado uma grande solidariedade e preocupação em resolver os problemas que se colocam ao nível da saúde relativamente à população reclusa, vai ser celebrado no próximo dia 20 de janeiro às 11 horas um protocolo entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça, no âmbito do qual a recolha de colheitas para realizar certo tipo de análises num conjunto de determinados estabelecimentos prisionais passará a ser feita por este Instituto com deslocação dos seus próprios técnicos aos estabelecimentos prisionais e não dos reclusos portadores de certas e determinadas doenças para fora no caso, ao Instituto. E queria também referir que este protocolo Portanto, que estamos em vias também de celebrar, um outro protocolo que estamos em vias de celebrar com o Ministério da Saúde, aliás, já se encontra no gabinete do Sr. Ministro da Saúde para ser assinado, visa, portanto, fazermos uma reflexão séria sobre o que é que o Ministério da Saúde, em colaboração com o Ministério da Justiça, pode e deve fazer no sentido de garantir, pelo menos ao nível dos cuidados de saúde primários, o acesso a toda a população reclusa a estes cuidados, não implicando em toda e qualquer situação a deslocação da população reclusa aos centros de saúde, mas sempre que haja a possibilidade por parte do Ministério da Justiça de fazer deslocar os seus médicos aos estabelecimentos prisionais, que isso venha a suceder. E isto é particularmente importante num outro domínio, que é o das doenças infecto-contagiosas. Está também previsto que, dentro daquilo que for possível ao Ministério da Saúde, e portanto para isso estamos a fazer um levantamento, estes doentes terão direito à consulta médica através de uma deslocação do médico ao estabelecimento e não propriamente do doente ao estabelecimento de saúde. E vamos também, com a colaboração da minha colega, da Sra. Secretária de Estado da Justiça, que está a trabalhar também neste sentido, instalar o sistema da telemedicina, o que também poderá aqui trazer qualidade de atendimento e até em termos preventivos relativamente àquilo que nós queremos que seja o bem-estar da população reclusa. Muito obrigada. Ainda não está bem, ainda não está implementado o projeto piloto.
Sim.
É projeto piloto no Hospital de Caxias.
Senhora Ministra, senhoras Secretárias de Estado, muito obrigado pelos esclarecimentos que prestaram a esta Comissão, que foram muito para além dos motivos de urgência que motivaram esta audição. Uma vez mais, muito obrigado.